E hoje, na nossa série de entrevistas sobre o universo dos pets, vamos conversar com Bruna Molinari, professora doutora, coordenadora do curso de medicina veterinária da Uningá, está aqui com a gente no estúdio. Olá, boa tarde, obrigada pela presença.
Obrigada a você, boa tarde a todos.
Bom, ontem nós falamos aqui na nossa primeira entrevista da série sobre a especialização da medicina veterinária, né? Como é que está esse processo?
Então, cada vez mais, tanto os próprios profissionais quanto os donos de pets, eles têm procurado pelos serviços especializados. Embora na graduação, né, o profissional ele receba uma formação genérica, após isso, ele pode procurar por essas especializações para se dedicar a uma área específica. Funciona mais ou menos como na medicina humana. A gente aprende o geral, mas depois a gente foca em um assunto específico para conseguir fornecer o melhor atendimento. Para o animal, né, no caso, e para o proprietário do animal também. Vem crescendo bastante, né? A gente cada vez mais tem curso de especialização e a procura também tem aumentado, tanto por parte dos profissionais quanto por parte dos consumidores.
Então, quer dizer que quando você entra num pet shop, numa clínica veterinária, você pode estar entrando também numa clínica especializada?
Sim. Na verdade, a maioria das clínicas que fornecem essas especialidades, elas divulgam que isso existe, né? Então, existem ainda clínicas onde os médicos veterinários, eles são generalistas, eles atendem tudo, mas você também encontra hoje, com muita facilidade, as clínicas com essas especialidades. Então, é fácil, né? Hoje, com as redes sociais, a gente consegue encontrar tranquilamente profissional para cada área.
A Uningá tem um curso de especialização de felinos, é isso? De medicina veterinária para felinos?
Isso. A gente, na verdade, está fornecendo esse ano, pela primeira vez, o curso de medicina felina, né? Com o objetivo realmente de focar nos felinos, que é uma parte da veterinária que está ganhando um destaque nos últimos anos. Então, assim, a população de gatos, ela tem crescido muito. E, na verdade, esses gatos, eles estão ficando cada vez mais domiciliados. Então, a interação do felino com o ser humano, ela aumentou bastante nos últimos anos. Hoje, você vê que os gatos são criados dentro de casa. Antigamente, gato era animal de quintal, né? A gente via eles quando eles iam comer. E hoje não, eles são criados igual os cães. E com isso, os proprietários, eles acabam notando maiores problemas, né? As doenças ficam mais evidentes, mudanças de comportamento ficam mais evidentes. E isso também aumenta a procura pelo auxílio do médico veterinário.
É o único curso da cidade?
Sim, atualmente é uma novidade. Atualmente é o único curso na cidade. Existem outras cidades, mas aqui ainda não.
Agora, existe problema do animal viver dentro das residências?
Claro, claro, existe. Existem as chamadas zoonoses, né? Que são doenças que podem ser transmitidas dos animais para os seres humanos e dos seres humanos para os animais também. Muitas dessas doenças, os animais adquirem na rua. E isso é uma coisa que acontece muito mais com os felinos do que com os cães. Porque mesmo os felinos sendo domiciliados, muitas vezes eles têm acesso à rua. Então, eles saem para a rua, entram em contato com outros animais que não possuem donos. Isso aumenta a chance deles adquirirem doenças e acabarem trazendo essas doenças para dentro da residência. Inclusive, esse é um dos pontos a ser abordado, né, no programa de especialização. Aprofundar um pouquinho no papel do médico veterinário pensando na saúde pública, que é uma área que ainda não tem muito destaque, mas é uma área de extrema importância, porque o médico veterinário, ele estuda as doenças dos animais, então ele tem um conhecimento muito aprofundado nessas doenças e nos perigos que elas podem trazer para os seres humanos.
Agora, esse caminho é irreversível, né? O animal entrou nas residências, agora não sai mais.
Não sai. Cada vez, na verdade, entra mais, né? É isso que a gente acabou de falar. O contato hoje de gatos com seres humanos é muito grande. Tanto que você vê aí, gato convivendo com cão, coisa que antigamente
não se via.
Não se via.
A gente tá mudando a natureza.
Exatamente. Então, gato com cachorro. A gente tem até gato convivendo até com roedor já dentro de casa. Então, tem de tudo.
Agora, mas é só cuidar bem da saúde desses animais para não se ter problemas com a questão da saúde, né?
O ideal é fazer o acompanhamento médico mesmo, né? A gente tem esse costume de levar os animais ao veterinário só quando eles estão doentes. Mas o ideal é se fazer esse acompanhamento. Existe a parte da vacinação, que é importante, né? Muitas vezes, antes de fazer uma vacina, o ideal é se fazer um exame para saber se esse animal ele tem condições, se ele está com a saúde íntegra para poder receber a vacina. Então, toda essa parte de acompanhamento veterinário é importante para manter a saúde, tanto do animal quanto do pessoal que está em contato com ele.
Então, com esses cuidados é possível conviver numa boa, né?
Sem problema. Tranquilamente, sim, tranquilamente.
Como é que está o mercado pet hoje em dia, hein?
Está crescendo, né? Cada vez cresce mais. Na verdade, o que a gente ouve, o que a gente lê, e o que a gente vê também é que, embora a gente tenha tido essa recessão, né, no mercado financeiro, o mercado pet, ele cresceu.
Apesar da crise, então, ele cresceu?
Apesar da crise, ele cresceu. Então, existem dados aí que apontam que ele cresceu até 7% em 2017. Então, cada vez mais, não só os produtos, mas os serviços também, eles estão em ascensão. As pessoas, elas estão investindo nos seus pets. Tanto na saúde, quanto na parte de objetos, né? De comodidade para esses animais. Existem aí lojas enormes, né? Que funcionam como shoppings, pets, onde você vê uma quantidade de mercadorias imensa. Então, você tem uma variedade gigantesca de produtos que são fornecidos para os animais. E junto com isso, os serviços também, né? Então, tem muita coisa que antes era, vamos dizer assim, inaceitável, pensando em pets, que hoje a gente vê com bastante frequência. Então, acupuntura, fitoterapia, medicamentos naturais. Então, são áreas que estão chegando com força. E você já quase não vê resistência de proprietários em adentrar nessas áreas, em se aprofundar nisso.
Numa comparação com outros países, como é que está o Brasil?
O Brasil, ele é o terceiro, né? Ele é o terceiro maior país em faturamento dentro do mercado pet. Ele perde para os Estados Unidos e para o Reino Unido. E ele é o quarto maior país em população de animais domésticos. Então, tem um mercado gigantesco para ser explorado, né? E aí, as pessoas, elas estão... Tanto as pessoas quanto os médicos veterinários, eles estão observando que é um campo de trabalho que precisa ser trabalhado. Na parte, inclusive, de profissionalização, né? A gente tem ainda hoje muitos pet shops pequenos, muitas clínicas veterinárias também são bastante pequenas, mas a gente já vê que isso está se desenvolvendo mais, que está crescendo mais.
A gente tem hospitais para pets também.
A gente tem hospitais que funcionam 24 horas. Antigamente, a gente via que os hospitais, eles estavam normalmente atrelados às instituições de ensino, principalmente às universidades públicas, né? Federais, estaduais. Hoje não, hoje você já tem uma imensidade de hospitais particulares. Você tem plano de saúde para animal, né? Você tem as clínicas que são especializadas, que muitas vezes não funcionam como hospital, mas que fornecem atendimento 24 horas, plantão 24 horas. Então, está aprofundando.
E qual o futuro desse mercado?
Desenvolver cada vez mais. Eu acho assim que os proprietários, hoje em dia, não medem esforços para fornecer qualidade para os seus animais, tanto na parte da saúde quanto na parte, né, física. E a ideia é que isso cada vez cresça mais, que eles entendam que realmente os médicos veterinários, eles, com as suas especificidades, conseguem fornecer um serviço de melhor qualidade dentro daquilo que o animal precisa. A tendência é que cresça cada vez mais.
E as cidades, o poder público, né, nas cidades também está tendo um olhar diferenciado, né? Aqui em Maringá, por exemplo, a gente tem a diretoria de bem-estar animal, né? Tem leis para os animais, né? Inclusive, a Uningá, ela trabalha em parceria com a diretoria de bem-estar animal?
A gente tem a parceria com bem-estar. Vamos dizer assim que a saúde animal, né, tem um apelo muito grande para a comunidade. E isso faz com que, querendo ou não, os nossos governantes comecem a olhar para a parte de maus tratos, para a parte de animais abandonados, com um pouco mais de cuidado. Então, a Uningá criou, né, a Secretaria do Meio Ambiente, e dentro criou o Bem-Estar Animal. E a gente fez uma parceria, estabeleceu uma parceria com eles, onde a gente presta atendimento para os animais que eles recolhem da rua, animais que eles recebem denúncias de maus tratos. Esses animais, eles são encaminhados para a Uningá e lá dentro eles recebem todo o atendimento que eles precisam, desde consulta médica até a parte dos exames e até mesmo cirurgias que são necessárias para que esses animais sejam reabilitados. Depois disso, esses animais, eles retornam para o bem-estar animal ou, muitas vezes, a gente lá dentro consegue arranjar donos, tutores para esses animais, para eles serem encaminhados para um lar onde vão cuidar bem deles.
A castração, ela é paliativa ou ela resolve mesmo o problema da população de animais abandonados, de animais de rua, vamos dizer assim, né?
Ela é paliativa, né? A gente escuta muita gente dizendo que resolve, mas, na minha opinião, o ponto principal é a conscientização da população.
Posse responsável, exatamente.
Você pode castrar todos os animais, mas se as pessoas continuarem abandonando os animais na rua, você não vai conseguir ter um controle disso. Então, a castração resolve o problema que a gente tem hoje, né? Momentâneo. Agora, a posse responsável, a conscientização de que um animal, ele dá trabalho, é uma vida, ele vai gerar custos, despesas, e que você vai ter que se dedicar a ele, é extremamente importante para a gente reduzir, vamos dizer assim, a quantidade de animais que são abandonados ou maltratados e que acabam tendo que ser recolhidos depois pela prefeitura por outras pessoas.
Agora, para se ter uma redução dessa população de animais, né, seria necessário também um controle maior sobre a criação de animais, de cães e gatos? Por exemplo, de animais para a criação, né?
De animais que são criados para reprodução
e venda, né?
Eu acredito que sim. Isso também tem aumentado, né? Não só por parte, vamos dizer assim, dos governantes, a própria população, existe uma grande parte da população que hoje em dia é voltada para isso, que não aceita mais esse tipo, né, de atitude, que seria a criação de forma indiscriminada, animais que são usados para reprodução e depois são abandonados. Isso é importante. E dentro disso, uma coisa que é bastante importante e que a gente está conseguindo, vem a questão das multas, né, para maus tratos. Porque um animal que é utilizado simplesmente para reprodução, ele também
está sendo maltratado.
Exatamente. Né? Dentro da lei dos maus tratos. E para isso, fiscalização é o que a gente precisa, né? E para ter fiscalização, a gente precisa de pessoas trabalhando. Então, eu acredito que a gente ainda está começando a crescer nisso. A gente já tem, né, uma área que está se especializando nisso, mas a gente precisa melhorar mais um pouco.
Tá certo. Professora, muito obrigada pela presença, pela entrevista e uma boa tarde.
Imagina, obrigada a você.
Conversamos com Bruna Molinari, professora doutora, coordenadora do curso de Medicina Veterinária da Uningá, na nossa série de entrevistas sobre os pets.